ela é uma pessoa que inspira. Moema, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom?
Moema, conta um pouquinho pra gente, né? Eu mencionei aqui que você tem uma história que inspira, você é uma pessoa que inspira pelo teu fazer, pelo jeito, né, de estar diante da vida, de não se encolher por qualquer coisa, de estar sempre em busca de mais, né, de fazer mais, de dar mais, de estar mais a serviço, de ser útil pro mundo. É nesse sentido que me parece que a tua história pode mostrar essa inspiração no fazer. Você poderia contar quem é a Moema Gajewski?
Tranquilo, então. Começando, né, a nossa história, é o seguinte, para quem não sabe, para quem não me conhece, eu não sou natural de Caxias, eu sou natural da cidade interiorana de Cruz Alta, aqui no Rio Grande do Sul, e eu sou portadora de cegueira congênita. Eu sou cega desde nascença. E quando eu nasci, a minha cidade não contava com os recursos que são necessários para que pessoas cegas possam aprender a vida, né, de modo geral. Tipo, escrever, ler... Também as atividades que nos levam à sobrevivência e independência, como lavar, passar, cozinhar, todas as coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então, para que a gente aprendesse melhor essas coisas necessárias ao nosso dia a dia, à nossa independência, a minha família foi buscar os recursos e, né, como estimular em Porto Alegre, na capital do nosso estado. E, então, eles trouxeram cursos de Braille, que é o alfabeto das pessoas que não enxergam, que agora até tem decaído bastante por causa do acesso à informática, que está cada vez melhor, né? E maior para todo mundo. Questão, hoje a gente tem bastante o smartphone, tem ali a internet na palma da mão, então o Braille acaba ficando um pouco de lado, mas ainda tem pessoas que gostam. Então, também... esses cursos de atividade da vida diária, para que a gente possa, né, simplesmente exercer fazer todas as atividades de serviços domésticos em casa, né, também a questão de fazer uma faculdade, todas as coisas que, né, que nos possibilitam ter uma vida totalmente autônoma, né, a questão da mobilidade também, do deslocamento, os meus avós levaram para Cruz Alta. E então a minha família toda levou para Cruz Alta e os meus avós fundaram uma associação para que a gente aprendesse tudo isso. E a partir daí eu fiz a escola, faculdade, especialização em sala de aula comum, totalmente normal. Na escola eu fiz todo o ensino fundamental e médio, contando com uma sala de recursos, que seria uma sala com professores especializados para trabalhar com a educação de pessoas cegas ou baixa visão, que tivessem toda a tarimba para nos ajudar no que a gente precisasse, né? Depois eu fiz a minha faculdade de letras, português e inglês, e a especialização em educação em línguas estrangeiras, com ênfase em inglês. Paralelamente, estudei os idiomas inglês, espanhol e italiano. Então, hoje eu falo 7 línguas, mas essas 3 línguas fluentes. E... sou professora MEI, eu sou instrutora de idiomas MEI. Tenho o meu próprio curso de inglês também, inglesnalingua.com, para quem quiser dar uma olhada, né, inglesnalingua.com. E trabalho em várias áreas, eu transito entre várias áreas do conhecimento, que na verdade são não só o inglês, mas também como eu aprendi a fazer negócios digitais, eu também transito entre as áreas do marketing digital. Por exemplo, escrever artigos para blogs, eu faço traduções, transcrições de áudios em texto, que são as chamadas de gravações. Então, eu sou bastante inquieta, eu trabalho com várias coisas ao mesmo tempo e me realizo fazendo o que faço.
Bastante ativa. Moema, sobre essa questão de você, né, da tua atividade, dos teus desejos como pessoa diante desse mundo cheio de possibilidades, eu sei que você fala também fluentemente 3 línguas, pelo menos, e fala em torno de 7 línguas diferentes, está sempre buscando coisas novas, né? Quais são as tuas ambições, assim, para a vida? Quais as expectativas da Moema, daquilo que vem pela frente?
Então... me corrija, em primeiro lugar, eu falo 7 línguas, na verdade eu estou aprendendo 8ª agora, que é polonês, né? porque o meu marido é de família polonesa, meus sogros fundaram assim, também o Centro de Cultura Polonesa Brasol, e as minhas expectativas, né, os meus sonhos de futuro, um dos sonhos é ser tradutora intérprete, que é o que eu venho buscando há bastante tempo, por uma das razões pelas quais eu entrei na faculdade de letras. Eu já faço traduções escritas, mas tenho esse sonho de ser tradutora intérprete, que é a tradução simultânea, para quem não sabe, né, aquelas traduções que são feitas nas conferências, nas palestras, né, que a pessoa tem ali um fonezinho e fica alguém traduzindo, né, o que a pessoa está falando. Só dando um breve esclarecimento para quem não tem o conhecimento. E os meus sonhos são viajar, fazer cursos no exterior, né, para que eu possa cada vez ir mais me aperfeiçoando. Muitos dos meus sonhos também eu realizei, um deles era casar, eu já sou casada, tenho um marido excelente, uma família excelente, né, e estou muito feliz. Então, acho que seria o meu maior sonho atualmente, os dois maiores, assim, seria ser tradutora intérprete e poder também viajar para fazer mais, para fazer cursos, para conhecer outras, né, outras culturas, outros povos mais de perto. Já tenho contato com estrangeiros, mas tenho vontade de conhecer outros países, outras culturas mais de perto, né? E também fazer cursos para me aperfeiçoar, porque a gente tem que estar sempre evoluindo na vida, né?
Agora, Moema, como é a tua rotina, por exemplo? Você já deixou bastante claro que você é bastante curiosa, né? Uma pessoa curiosa, ativa, que não deixa para amanhã o que pode fazer hoje, que está sempre antecipada quando o assunto é buscar o futuro. No entanto, como é a tua rotina, por exemplo, para você dar conta de aprender tudo isso, de fazer? Que idade você tem hoje?
Hoje eu tenho 38 anos. E desde pequena eu sempre fui muito inquieta, porque eu já, desde que eu era bem pequena, tipo 4, 5 anos, eu já fazia balé, eu já comecei depois, aos 6 anos, eu já comecei a cantar, eu canto, toco teclado, e aos 6 anos eu já comecei a cantar, aos 7 anos eu já ganhei primeiro lugar no primeiro festival que eu participei, já ganhei primeiro lugar, com 9 anos eu comecei a estudar música, estudar teclado, e aí eu já tirei primeiro lugar com 11 anos em outro festival. Então, né, eu sempre comecei a... sempre fui, assim, de fazer bastante coisa desde muito pequena, desde criança. Né, fazia balé, fazia modelagem. Então, agora, também, eu continuo ainda no mesmo pique. E eu acho que é questão da gente dividir o dia, por exemplo, se programar, né? Ah, eu tenho tal e tal e tal compromisso para, né, para fazer, então fazer uma lista, uma agenda. Ah, hoje eu pretendo continuar meu curso tal e depois eu pretendo fazer uma divulgação do tal trabalho que eu faço. Então, dividir o dia, se organizar bem, né, eu acho que dá tempo sim da gente fazer tudo que a gente quer, basta que se queira, que se tenha, né, que se tire da cabeça aquela crença limitante que a gente não vai conseguir, né? Em primeiro lugar, a gente tem que tirar da cabeça a crença limitante. A gente tem que pegar e colocar a vontade na nossa mente e a execução nos dedos, nas pernas, né? Em tudo que a gente precisar para executar aquilo ali, né? A gente tem que procurar colocar a execução.
Claro.
É porque... Não se resume, nada se resume apenas em vontade, né? E eu também faço, também fiz um curso de produção de conteúdo para internet, né, para web. E agora esse ano eu pretendo fazer mais um curso que é relacionado a marketing digital na Rock University, que é uma universidade internacional, né, a mesma que eu fiz de produção de conteúdo para web. Quer dizer, eu aproveitei também para produzir na pandemia, né?
Muito
legal. Eu aproveitei para fazer esse curso durante a pandemia. Então, eu digo, enquanto muita gente aí ficou desesperado, né, em pânico, e agora o mundo acabou, eu fiquei me reinventando.
Muito legal. Moema, sobre essa questão de esperança, de atividade, de proatividade, você deixa claro que você tem de sobra, né? Tem, já veio no mundo, parece que entrou na fila 4 vezes, né, da vontade. No entanto, essa tua força, ela faz parecer que isso tudo foi fácil. Então, eu queria te perguntar sobre os teus desafios, né? As dificuldades que muito possivelmente você enfrentou, porque nós somos seres humanos, todos os seres humanos têm lá as suas dificuldades, os momentos em que fica um pouquinho pensando, puxa vida, tem que achar uma outra forma porque essa não está dando certo, né? Então, apesar de toda a tua proatividade, quais foram as dificuldades?
Certamente eu tive desafios como qualquer outra pessoa tem, porque eu acho que assim, não é porque a gente gosta de fazer alguma coisa, ou porque muitas vezes tem a facilidade de fazer alguma coisa, de aprender, que não vai ter desafios. É, eu, enquanto eu não tinha, por exemplo, acesso à informática, eu sofri bastante, porque, por exemplo, na faculdade eu tinha que fazer os meus trabalhos no alfabeto Braille, que, para quem não conhece, é uma máquina, que é, isso é o mais moderno, né? Que é uma máquina com uma folha, alguém já deve ter ouvido falar na máquina Perkins, né? Você coloca uma folha dentro e tu vai, como se fosse a máquina de vocês da tipografia, só que é menos pesada que a máquina normal da tipografia. E ela tem as teclas que são os pontinhos, e conforme a combinação dessas teclas, tu forma, né, uma letra. E tu vai fazendo, eu fui fazendo trabalhos em Braille, e aí minha mãe foi colocando a transcrição em cima, né, que no caso seria escrevendo a lápis ou a caneta em cima, para que os professores pudessem entender. E foi assim, desde a escola também, que os professores da sala de recurso faziam isso, né, colocavam a transcrição em tinta para que os professores da sala de aula pudessem entender. Muitas vezes tinha que fazer trabalho impresso, e aí eu pegava, fazia trabalho em Braille, ditava para minha mãe, às vezes ela lia livros para mim na faculdade, eu ditava as minhas ideias para ela, né, ou fazia o trabalho em Braille e depois ditava para ela, ou ela copiava, porque ela entendia, né, copiava no computador para depois imprimir. Então, essas foram dificuldades bastante grandes. Eu me lembro que eu ia para a sala de aula com a mochila, mas a máquina, e muitas vezes a máquina era barulhenta, eu temia que incomodasse os meus colegas, né, as pessoas ao redor. E teve também a questão, depois que eu comecei a ter acesso à informática, criar meus cursos e tudo, né, eu passei por plataformas inacessíveis que hoje já estão evoluindo, já estão se preocupando mais com a questão de acessibilidade, mas ainda muita coisa é inacessível. A gente enfrenta desafios até hoje com a questão da acessibilidade digital, né, que está melhorando, mas ainda em alguns pontos deixa a desejar, né. A própria questão de muitas vezes onde tu vai, o lugar onde tu faz os cursos não conta com recursos para ti, né, não contar com recursos para ti, ou, né, alguma coisa que tu queira trabalhar, alguma área que tu queira trabalhar, de repente, mas o nosso material é mais visual, digamos assim, uma vaga de emprego, às vezes tu, né, te candidata, mas não tem como a gente trabalhar com uma pessoa deficiente visual, mas a gente não está acostumado com isso, e vai ser ruim, e às vezes não abrem as portas para a gente, né? Isso é bastante ruim. A gente sabe que o preconceito ainda existe, e a gente tem que superar essas barreiras, né? Do não queremos, a gente tem que mostrar que a gente está aqui, e também né, não se desestimular. Isso que é o mais importante de tudo, não se desestimular, mostrar que a gente está na vitrine, que a gente consegue, e não se desestimular por qualquer coisa. Uma das coisas que ajudou bastante a gente foi o home office, né? A gente trabalhando online, a gente, nas entrevistas mesmo também, a gente mostra para a pessoa, para o contratante, sei lá, que a gente tem condições de trabalhar, porque tu já está mostrando ali na entrevista online mesmo que tu utiliza as ferramentas de que tu precisa para trabalhar, e a pessoa já vê que tu tem conhecimento, que não vai ter perigo, né, de te contratar e depois tu não saber o que fazer. Inclusive, muitas empresas se preocupam, mas aqui a escada, né, a disposição dos degraus pode ser prejudicial, porque como é que ele vai subir, como é que, né, isso tudo é uma preocupação bem grande, das empresas, que às vezes não contratam pessoas deficientes visuais, mas a gente tem que mostrar que a gente sabe. E agora o trabalho online possibilitou bastante coisa para a gente, né?
Claro.
Para que nos vejam como pessoas normais, como qualquer outra pessoa.
Moema, você falou sobre a questão da acessibilidade. Eu fiquei aqui me perguntando, tem dados do IBGE para Caxias do Sul mostrando que cegueira ou baixa visão é a principal deficiência física, né, em Caxias do Sul. Todas as demais têm uma taxa percentual um pouco menor. Então, eu fico me perguntando, na verdade, eu quero perguntar para você, né? Acessibilidade não para trabalhar, além do mercado de trabalho, para viver, para ser uma cidadã. Como você entende que as cidades, a partir de Caxias do Sul, que agora é a tua nova realidade, ou outras que você conheça, estão se adaptando para fazer devidamente a inclusão?
Olha, eu acho que Caxias, eu comparo, às vezes, eu uso a minha cidade natal como referência, que é uma cidade que não tinha nem recurso, né? E a gente teve que tirar leite de pedras. Eu acho que Caxias é bem mais evoluída em relação a várias outras cidades que vêm aí, né? Em termos de acessibilidade, claro que ainda deixa bastante a desejar, mas são coisas que a gente tem que ir conquistando, né? Que muitas vezes a gente tem que usar lá o Alô Caxias, tem que falar com a prefeitura, tem que falar com os órgãos responsáveis por isso, né? E a gente tem que ir conquistando isso, a gente tem que ir conquistando nosso espaço, porque as pessoas têm muito, a gente nota que as pessoas têm muito mais vontade de trabalhar com a acessibilidade, né? É uma terra que me acolheu muito bem, e é uma cidade que as pessoas têm mais vontade de trabalhar com essa questão da acessibilidade. Só que muitas vezes, de repente, não sabem como, né? Precisam, de repente, de algum tipo de orientação, e que tem que ser dado nada melhor que por a gente mesmo, as pessoas que transitam por aí, né? E nós que estamos por aí. A gente tem que ir conquistando e derrubando os obstáculos. Eu acho que Caxias tem tudo para crescer, pra, né, nesse sentido, e é uma cidade excelente. Eu gosto muito. Eu acho que as preocupações com a questão de acessibilidade aqui são bem melhores do que, por exemplo, na minha terra natal, do que em outras cidades aí que eu já vi. Por exemplo, Santa Maria, que é a terra dos também que eu tenho parentes, né? Uma cidade que eu também tenho parentes. A terra onde a minha mãe nasceu, inclusive. É uma cidade grande, mas a questão da acessibilidade, assim, para a deficiência visual, eu não vi muita coisa.
Perfeito. E a última pergunta que eu tenho para te fazer, Moema, tem a ver com essa questão da pandemia. Você falou que o home office ajudou, né, a pessoa cega, que a tecnologia vem ajudando, vem evoluindo, mas embora essas duas coisas tenham sido aceleradas, né, o trabalho em casa e também a tecnologia pela pandemia, a pandemia também trouxe outras realidades. Como a pandemia impactou, no teu ver, a vida, né, a repercussão em toda a vida da pessoa cega?
Bom, uma das coisas, assim, falando da... Porque eu gosto de falar de pontos positivos, né? É claro que uma pandemia não é nada positiva, lógico que a gente sabe que tem toda essa questão, né? A gente pensou, e agora? Meu mundo caiu, como é que, né, como é que você vai fazer? O que que eu vou fazer? A questão do distanciamento social é bastante complicada. Poxa, quem é que não gosta de estar com as pessoas que ama, né? E poder fazer suas reuniões com família, com amigos. Isso é complicado pensar assim, que de repente poderia, num momento, perder pessoas amadas. Né? Graças a Deus, eu não perdi ninguém, assim, bem próximo de mim, né? Conheço pessoas que perderam pessoas amadas ou que faleceram. Isso é bem triste. Mas, assim, os pontos que ela repercutiu positivamente, é aquilo que a gente disse, tem males que vêm para bem, né? Um deles é o trabalho online, para quem, no caso, eu já fazia isso, e até a gente brinca no meio da gente que trabalha online, que a gente já estava antevendo o futuro. Eu já fazia isso, então, a pandemia não repercutiu negativamente na minha vida, porque eu já trabalhava online, eu já tinha, né, eu já tenho meu curso que eu vendo online, já faz anos, desde 2017. Eu já fazia todas as atividades que eu faço, né, pela internet. Então, eu posso dizer que o que me rendeu foi um lucro maior, foi uma procura maior pelos meus serviços e muito mais oportunidades, porque as pessoas pensavam, né, não acreditavam muitas vezes, não acreditavam que o trabalho online pudesse dar certo. Muita gente já disse, ah, porque trabalho online não sustenta uma família, né? Simplesmente porque tu tá trabalhando pela internet e é como, as pessoas pensam que tu não tá trabalhando, né? Porque tu não, porque tu pode trabalhar de onde tu quiser, as pessoas pensam que tu não tá trabalhando. Então, tem aquela coisa, ah, trabalho online não sustenta, ah, EAD não dá todas as possibilidades que a gente, não dá todo o ensino que a gente precisa, toda a qualidade de ensino que a gente precisa. Tinha muito essas crenças assim, limitantes, né, que hoje já estão sendo mudadas, né, as pessoas já estão evoluindo neste quesito, né.
Claro.
Então, na minha vida e na vida de quem trabalhava online já como eu, isso veio repercutir positivamente. E quem não fazia isso ou não acreditava nisso teve que se reinventar, né? Então, isso é um ponto bastante importante. Só que para muitas pessoas deficientes visuais, eu acho que, por exemplo, o isolamento fez mal. Por exemplo, tem muita gente que não tem essa facilidade, esse acesso à informática, né? Esse acesso a coisas que a gente pode consumir, tecnológicos e coisas. E então, essas pessoas, por exemplo, pensando em pessoas que ficaram cegas de repente, que ainda estão aprendendo, né, reaprendendo a viver a vida, só que agora como cegos, eu acho que tiveram bastante dificuldade, porque, por exemplo, não tiveram alguém ali, tiveram que ter alguém ali para ajudar, né, para de repente fazer uma comida, para ajudar em algum serviço doméstico. E esse isolamento social deve ter prejudicado bastante, né?
Uhum.
Então, claro, se torna muito mais difícil para quem está se reinventando, para quem está reaprendendo toda a vida como pessoa cega, né?
Entendo.
Conheço deficientes visuais que ficaram na mão, né? Que simplesmente tiveram que ficar totalmente isolados, até para ter contato com a pessoa que era tipo um tutor ou um funcionário que ajudava ali em alguma coisa, então, né, um cuidador. Então, foi bem complicado.
Claro.
No meu caso, sim, eu fui uma privilegiada, mas não é todo mundo, né?
Moema, para fechar a entrevista, efetivamente, deixa os teus contatos para quem quiser aproveitar todos os recursos, os teus cursos que você ministra aí nas línguas, o teu trabalho de marketing digital e outras tantas coisas que tu fazes.
Então, eu vou deixar o meu e-mail, eu vou deixar o e-mail do curso, que é bem fácil, né? Oficial Inglês na Língua, tudo junto, sem acento, Oficial Inglês na Língua, @gmail.com, ok? Por esse e-mail você vai falar comigo, esse é o e-mail do curso Inglês na Língua, né?
Uhum.
E também tem o meu e-mail, moema, M-O-E-M-A, ponto Edler, E-D-L-E-R, @gmail.com.
Perfeito.
Certo? Que, também eu tenho o Facebook, né? Se procurar Moema Gajewski com I no I e com I no final, né? K-I.
Uhum.
Se procurar, você vai achar também no Face, né? Então, vai ser fácil, tem a página Inglês,
claro,
na Língua também.
Uhum.
E aí, pode procurar Inglês na Língua, né? A página no Facebook com acento e tudo. E vai achar.
Tá certo. Moema, obrigada pela entrevista. Sucesso pra você sempre. Continue essa pessoa forte e inspiradora. Um abraço.